Olá, eu sou a Susana.
Eu sou o Sérgio.
E hoje vamos falar sobre o Barbenheimer.
Sim.
Oh, neste caso, vamos falar sobre o filme da Barbie e convidámos o António Araújo, do Segundo Take.
Uhum.
Olá, António.
Olá, Susana. Olá, Sérgio. Obrigado pelo convite, que sim, isto é um convite isto... não muito habitual, não é?
Exatamente, era onde eu ia. É um crossover de podcasts. Nós já tivemos já há pouco a falar contigo sobre o Oppenheimer, portanto, se estão a ver este vídeo já publicado, à partida o vídeo do Oppenheimer também já está publicado. Passem pelo Segundo Take
para ver o episódio.
Para ver esse episódio, que tem uma secção sem spoilers e outra com spoilers mais para o final. Não sei se vamos conseguir repetir aqui a fórmula na Barbie.
Vocês já nos conhecem, nós avançamos logo com spoilers.
Com spoilers.
Portanto, vejam o filme, vejam os filmes e venham depois ver os episódios, tanto o nosso como o do António.
Portanto, António, como fomos nós a fazer a sinopse do Oppenheimer no teu episódio...
Uhum. Não, eu quero primeiro fazer como o António, então. ele questionou-nos qual era a nossa relação com o Christopher Nolan. Eu não vou perguntar qual é a relação com os filmes da Greta Gerwig, porque também ainda não são muitos. Eu vou perguntar, uhum, qual é a tua relação com as Barbies?
Não é grande, como poderão imaginar. Aliás, é algo... que eu nem sequer tinha noção da popularidade que tem, isto a acreditar na quantidade de camisas rosas e de pessoas arranjadas e com brilhantes no... e vamos ser honestos, pessoas de todas as idades. Não estamos, certo, a falar só de crianças.
Sim.
Eu, aliás, achei bastante assustador. Eu fui ver a Barbie com a minha filha e pensei que pudesse aparecer alguma brigada para me levar dali para fora, porque eu estava completamente deslocado. Isto foi no dia de estreia.
A brigada da moda. A brigada. A fashion brigade.
A brigada da moda, ou o que fosse, porque eu não estava de rosa, eu não tinha brilhantes.
Achaste que ia ser barrado.
Sim, achei que estava ali completamente deslocado. Especialmente quando me pus a rir às gargalhadas do Ryan Gosling e as pessoas ficaram a olhar para mim. Quem é este gajo aqui? Mas sim, pronto, a relação é nenhuma. Quando ouvi falar num filme sobre a Barbie, eu muito provavelmente revirei os olhos e suspirei. E não tinha interesse absolutamente nenhum em ver este filme, até toda esta febre. E fui apanhado nesta corrente Barbenheimer de contra-programação completamente alimentada por redes sociais. Só que, quer dizer, isto é a nossa realidade em 2023 e porquê negar? Aqui estamos nós a falar disto, não é?
Mas e foi só agora por causa disto do Barbenheimer que te sentes mais interessado pela Barbie? Ou, por exemplo...
Pelo filme da Barbie.
Pelo filme da Barbie.
Sim.
Porque eu, por exemplo, também não estava com grande interesse até ter visto o primeiro teaser.
Uhum.
Tu chegaste a ver...
Então, vamos pôr as coisas nestes termos. Para ser inteiramente honesto, eu já tive relação com a Barbie e com o Ken, mas foi no Toy Story 3. E para mim, aquilo era a derradeira visão e aquilo que de mais engraçado se podia fazer com a Barbie e com o Ken, e de certa forma era a minha referência à entrada para este filme.
Eu vi o teaser
ou pelo menos um anúncio, não sei se vi um teaser completo ou um daqueles anúncios curtos, com uma das muitas cenas hilariantes do Ryan Gosling, e aí fiquei curioso. E depois vi o trailer completo e fiquei muito assustado, porque vi lá muita coisa que não me estava a soar bem em termos de tom. Ao mesmo tempo, o envolvimento de uma pessoa como a Greta Gerwig no argumento com o seu marido e companheiro de carreira, o Noah Baumbach, também colaborador de Wes Anderson e realizador também por direito próprio, deixou-me intrigado de como é que estes universos iriam casar, se isto teria sido... digamos, um trabalho de encomenda em que ela não iria ter voz e iria ser anónima aqui nisto, ou se realmente iria ser um filme à maneira dela.
Sim, eu também. O primeiro impacto que tive quando foi anunciado o filme da Barbie foi esse do, não, mais um anúncio a brinquedos, mais um filme da Lego, mais um filme Transformers ou um G.I. Joe, ou seja,
o filme do Lego é uma boa referência para
isto. Até precisamente aquilo que tu referiste do teaser, que é um completo rip-off, uma homenagem ao 2001, que resulta extremamente bem, que faz parte do filme. Eu não sabia, pensava que tinha sido alguma coisa criada só para,
também,
para publicitar o filme. Não, está mesmo, é a cena de abertura do filme, e que tem toda a lógica, tem todo o sentido. Mas quem melhor do que tu para falares com a experiência do que é brincar com Barbies?
Eu, esse, o teaser é exatamente a minha experiência com os brinquedos de meninas. Porque para além de, antes das Barbies, é-nos sempre dado aqueles nenucos ou aquelas bonecas de porcelana assustadoras com as quais nós não podemos brincar. E de repente aparece, e de repente vemos as Barbies. Quer dizer, as Barbies não estão a passar ferro, não estão a lavar roupa, porque as pessoas, não sei porquê, acham engraçadíssimo ter as miúdas a fazer isto, como se fosse algo que alguém gostasse de fazer. Mas depois aparece a Barbie, que a Barbie vai de férias, a Barbie vai trabalhar, a Barbie vai para festas, a Barbie tem a sua casa, a Barbie tem o seu carro. E aquilo para uma miúda é, obviamente, fascinante. E o Ken aparece lá de vez em quando, é só um boneco... Eu nem nunca tive um Ken. O meu Ken era um Júlio César qualquer que apareceu não sei de onde e que ia rodando pelos Barbies e bonecas, porque eu tive Barbies, tive Cindy's, tive toda a coleção.
Mas eu acho incrível haver um action figure do Júlio César.
Não sei o que era aquilo, não sei o que era, mas serviu ao propósito, aparecia lá de vez em quando. Imperador, era, eu já não tenho imagens disso, nunca pensei que pudessem fazer falta mais para a frente, mas eu no total, eu sou capaz de ter tido umas 3 ou 4 Barbies, porque eram brinquedos muito caros, mas eram assim, o ex-libris.
Era a Barbie da loja dos 300, não era?
É de outra marca, este é da Mattel, era uma espécie Cindy de era...
cópia, não
é?
Era mais barata.
Sim.
Era mais barata.
Era uma espécie
era
de
mais
cópia,
barata porque elas eram mesmo muito caras, então a Barbie de sonho, na minha altura, era a Barbie noiva. Não porque ela se ia casar, mas porque tinha um grande vestido e aquilo era espetacular. Só que ela custava, eu tenho ideia que aquilo era 10 contos para cima.
Que ainda agora 50 euros por um brinquedo, também não é...
Sim,
é
na altura ainda mais. Então a Barbie... A Barbie, na sua gênese, é o que também é abordado neste filme, é um boneco que veio quebrar com as normas que se cria para as raparigas, que é elas, as mulheres têm de ser, têm de fazer ali a lavagem cerebral para elas só quererem ser mães e cuidadoras do lar e não podem ser mais do que isto. Com a Barbie não, com a Barbie nós podíamos ser aquilo que nós quiséssemos e os homens nunca entravam muito na equação. Da mesma forma que eu imagino que nas brincadeiras dos rapazes também não entrassem muitas mulheres ali na equação, não é? Nas Sim. brincadeiras de guerras, nas brincadeiras
só,
de carros.
Só começamos a brincar com Barbies lá para os 16, 18...
Mas
lá.
São outras.
Mas são outras.
É de carne e osso. E eu também não estava com grande expectativa para este filme. Depois, ao ver aquele teaser a mimicar o 2001, fiquei muito entusiasmada. Com o trailer tive o mesmo medo que o António, de que isto...
Afinal
vai ser uma grande confusão, mas, e agora aqui estamos...
Satisfeitos.
Acabámos satisfeitos, acho que o António também saiu satisfeito desta experiência. Não foste expulso do cinema, conseguiste ficar não, até ao não. fim.
Achaste piada ao filme, calculo.
Fiquei até ao fim e eu estava a brincar, obviamente, mas foi uma total imersão neste filme. Para lá fui com a minha filha a ouvir músicas da banda sonora, músicas que okay. ainda, a banda sonora ainda não estava disponível na totalidade, porque cá estreou um dia antes nos Estados Unidos, acho eu, mas a música da Dua Lipa, a música da Billie Eilish, fomos a ouvir para lá e foi uma experiência bastante positiva. Tenho queixas, não acho que é um filme perfeito. Mas há uma coisa muito curiosa que eu já agora adianto-vos, que eu ouvi uma entrevista com a Greta Gerwig e ela foi convidada pela própria Margot Robbie originalmente para escrever o argumento. Isto foi durante a pandemia.
Ok.
E a Greta Gerwig aceitou, em parceria com o seu marido, Noah Baumbach, escreveram um argumento e ela na altura pensava, bem, neste momento não estão a fazer filmes nenhuns, também... O que pode acontecer é não fazerem este. Então vamos ser inventivos e vamos fazer as coisas mais malucas que nos lembramos. E diz ela que quando chegou ao fim, disse assim, espera, mas isto que eu escrevi, isto eu quero realizar. E se eles não quiserem, também não faz mal, porque eu não me interessa fazer um filme da Barbie, interessa-me fazer este filme da Barbie. E eu acho que isso diz muito, então, daquela questão de se isto é um trabalho contratado ou se é um trabalho mesmo que tenha a assinatura dela. E eu acho que a questão é que é Sim. esta segunda opção. Isto foi mesmo aquilo que a Greta Gerwig decidiu que faria sentido fazer com a propriedade da Barbie, que eu acho muito interessante.
Sim, até porque a certas alturas o próprio filme não é simpático, ou dá ali um toque de cotovelo à própria Mattel, à forma como a empresa é conduzida, do facto de não ter tido praticamente nenhuma mulher em cargos de decisão. Mas, daquilo que eu sei, a Margot Robbie não foi a primeira pessoa a pegar neste potencial para fazer um filme da Barbie.
Não, isto, a primeira pessoa que estava também ligada a este projeto em 2009 era a Amy Schumer.
Queria fazer de Barbie.
Iria fazer de Barbie, mas o problema não é esse. O problema é que ela queria fazer, o que eles queriam fazer não era suficientemente feminista para o que ela queria. Portanto, ela acabou por sair do projeto.
Okay.
Isto ainda chegou a passar pelas mãos da Patty Jenkins, ainda se pensou que poderia ser a Anne Hathaway, poderia ser a Barbie, okay. Ainda pensaram também na Gal Gadot, até chegar a Margot Robbie, que é a produtora, e que depois, tal como o António disse, acabou por abordar a Greta Gerwig para este filme. Mas vamos fazer uma sinopse. António, queres fazer aqui só um pequeno resumo do que é este Barbie?
Com spoilers,
sim.
Estás à vontade.
Com spoilers, sim.
Certo, certo. É engraçado porque eu acho o argumento a parte mais fraca deste filme, e até porque acho que muitas das ações da trama são completamente irrelevantes para aquilo que é aquilo que o filme pretende ser. Ainda assim, eu vou explicar. A Barbie, e quando eu digo a Barbie, digo todas as variedades de Barbies, vivem num mundo idílico que é a Barbie Land. E que na prática é um mundo de imaginação, que é um mundo onde vivem as Barbies que são brincadas pelos humanos que vivem no mundo real. Ora, eles vivem um mundo de perfeição na companhia dos seus Kens, não é? E daquele amigo do Ken, que só há um, não é? Que é o Alan, coitadinho. Isto deve ser uma piada muito, muito inside joke para quem brincou com estes bonecos, porque aparentemente é um amigo do Ken que
eu não me lembrava.
Não tem várias
Alan.
Representações, não é? Ele só deve ter aquela roupa.
Sim. Exato.
Ora, a Barbie começa a ter pensamentos obscuros que não estão em linha com aquilo que acontece na Barbie Land, e descobre que, na prática, ela está a ser brincada por alguém que está a partilhar esses pensamentos que não têm a ver com os ideais da Barbie Land, e percebe que, para repor, digamos assim, a normalidade e a sua perfeição, precisa de ir até ao mundo real e ver o que é que está a passar no mundo real, quem é que está a brincar com ela dessa forma, e tentar repor as coisas para voltarem à normalidade. Só que o Ken, ou um dos Kens, o Ryan Gosling, decide acompanhar a Barbie ao mundo real e descobre que o mundo real, ao contrário do que acontece na Barbie Land, em que ele é completamente irrelevante e passa a vida a tentar chamar a atenção do seu amor, ele só vive para a Barbie, no mundo real são os homens que mandam. Ao fim e ao cabo, aquilo que acontece no mundo real é que há um patriarcado, digamos assim, e que os homens estão...
Os homens e os cavalos.
E os cavalos, mas isso é um engano que ele faz. Mas ele tem a percepção que são os homens e os cavalos. E o que é que o Ken decide fazer? Já nem quer saber da Barbie, não é? Os meus olhos foram abertos, eu vou voltar para a Barbie Land e vou instituir o patriarcado. E, portanto, quando a Barbie arranja os seus aliados, digamos assim, humanos, e volta para a Barbie Land para repor aquilo que para si era só uma situação, toda a Barbie Land estava alterada e estava, digamos, sob o jugo do malvado patriarcado. Aqui pelo meio há também uma subplot, uma trama secundária que envolve o Will Ferrell como o CEO da Mattel, que eu nem sei explicar porquê, quero também meter só barulho, e que na verdade é a parte mais...
Acaba por ser irrelevante, quase.
É só mesmo uma desculpa para pôr o Will Ferrell a fazer caretas. E eu pensei que já tínhamos ultrapassado isso, mas pelos vistos ainda não. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Que eu acho que tudo isto é irrelevante, porque aquilo que o filme faz, o filme faz muito bem em termos estéticos, em termos daquilo que são os seus temas, em termos de pequenos momentos. Eu não digo que este seja um filme de sketches, mas este é um filme que funciona apesar das suas fraquezas do argumento. O arco entre a filha e mãe, que são as meninas que brincavam com as Barbies, é completamente irrelevante. O Will Ferrell e a Mattel são completamente irrelevantes. Mesmo aquela coisa, a explicação de como é que a Barbie Land funciona, ao contrário do que, por exemplo, acontece no Toy Story, aqui não faz grande sentido. Não é algo que a gente consiga perceber, que faça até grande sentido. Mas tudo isto é irrelevante, porque o filme é, efetivamente, hilariante. O filme tem umas mensagens que, não sendo subtis, têm graça. Uhum. E o seu maior trunfo é que, eu acho que isto, a tradução portuguesa literal não é assim, mas há uma expressão americana que diz: a Greta Gerwig consegue ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é o maior trunfo deste filme. Consegue bater na mão da Mattel, consegue invocar todos os problemas e as problemáticas que a Barbie levanta, no entanto consegue ser uma celebração daquele produto, enquanto algo que realmente acompanhou a vida de gerações de crianças e de meninas, e a importância que ela pode ter efetivamente. E portanto, se a este bolo juntarmos uma cereja, que é o Ryan Gosling, que eu acho que ele não conseguiu abrir a boca neste filme sem eu me rir, temos aqui uma fórmula que para mim foi vencedora.
Tu sabes também como é que o Ryan Gosling aceitou fazer este papel?
Não, mas estou curioso.
Porque ele recebeu o guião, ele gostou imenso do guião, mas ainda não estava muito convencido. Até que foi ao quintal dele, imagina, ao jardim que ele tem em casa, não ao quintal.
Ao quintalzinho onde ele plantou umas couves, não é?
E o que é que ele vê no chão? Vê um limão esmagado e um can virado de...
rapo ao ar,
e completamente esquecido e abandonado, e as Barbies a serem brincadas. Ele olhou para aquele can e pensou:
eu
quem
sei
quer
o que é que
saber
pode
dele?
Ser. Exatamente, eu sei ele o que é que
não,
pode ser isto.
Não tem voz, ele é completamente esquecido, portanto sim, eu quero ser este Ken. E é interessante que o Ryan Gosling, ele começou a carreira dele, ou ficou conhecido por fazer filmes românticos como o Diário da Nossa Paixão, baseado no livro de Nicholas Sparks, como o do Crazy Stupid Love, também um papel em que ele mostra todos os seus atributos físicos e é super hilariante e tudo.
Bem parecido.
Bem parecido. E depois a carreira dele foi para deu uma volta. Ele entra em filmes como o Drive.
Que é uma fraude, quando voltamos ao
Nicholas
Winding Refn.
Mas não é para aí, mas é o tipo de personagem, como no Drive, como...
Tens o Blade Runner 2049, completamente sisudo e interior.
São personagens estoicas e também, digamos, protetoras. Ele começa a ser aquela personificação daquele homem duro, valente e que protege as mulheres. E agora, de repente, voltamos aqui para o papel da Barbie, que é completamente diferente. E ele já andava a ganhar um certo culto dentro destas agora franjas da sociedade, destes novos, destes, eu não quero chamar os incels, mas os que acham que o homem está a perder o seu papel na sociedade e que acham que filmes como este da Barbie são uma grande ameaça para a estrutura da nossa sociedade e do papel do homem e do papel da mulher. Este filme da Barbie acaba por explorar muito estes temas.
Houve umas manifestações, mas...
Isto começa também com os republicanos nos Estados Unidos a quererem boicotar o filme, porque o filme tem, tem mensagens da China, porque naquele mapa que aparece atrás da Barbie tem lá 9 pontos, porque é a divisão que os chineses querem fazer do sul do mar da China e querem dar cabo dos valores da família que as mulheres têm de querer ser mães. São tudo mensagens que isto não interessa para nada.
Não, e que passa completamente ao lado, apesar de tudo.
Imagina
isto é uma...
Exato, o que é que é preciso para ter esta perceção sobre um filme destes, não é?
É verdade.
O quão inseguro é preciso ser consigo próprio
mesmo
para se sentir ameaçado por um filme destes, pá, é incrível, é incrível.
Um filme que tem uma mensagem do... Até o filme goza com o próprio Barbie, como tu disseste, no sentido em que a Barbie deu às raparigas o poder de ser quem elas querem. E isso aconteceu também no mundo real. As mulheres são tudo o que querem. Oh, não!
São extremamente felizes. Eu só uma coisa que eu gostava de referir, na sequência de tudo aquilo que eu disse, que é a Margot Robbie está perfeita no papel da Barbie.
Completamente.
Ela é a Barbie.
Eu só acho é que o Ken acaba por ter um arco muito mais interessante, mais engraçado, e eu não quero dizer que ele rouba o filme à Barbie, porque depois o momento emocional e aquilo que é o desfecho está totalmente assente na Barbie.
É da Barbie, sim.
Mas eu acho que se calhar é uma maior surpresa o desempenho do Ryan Gosling como Ken do que provavelmente da Margot Robbie, mas ela está perfeita neste papel.
É isso, é isso, era aí que eu ia discordar de ti, porque enquanto que tu notas e vês que o Ryan Gosling está ali a fazer um boneco, está-se a esforçar para ser um Ken, parece que para a Margot Robbie aquilo é completamente natural. E não é por ser uma mulher extremamente bonita.
Também
o é.
Que ela é.
E se calhar isso não salta tanto à vista. O facto de ela estar a fazer aquilo com tanta naturalidade e ser tão... Parece que é fácil ir, e não deve ser, né?
Porque ela está a representar uma... Ou seja, tu estás a dar valor ao trabalho dela, mas de ser mais subtil, é isso. Sim.
E exatamente. Eu acho que o das pessoas olharem para além dela é porque... ela está a fazer um trabalho excelente como Barbie. Sim. E apesar de tudo, sim, o Ryan Gosling é o comic relief, mas acho que ela, sim, é para além também de estar envolvida como produtora e de ter a sua voz expressada neste filme, eu acho que ela está ali, não vou dizer que um papel para o Oscar, mas ela é, efetivamente, ela é uma Barbie, mas na parte positiva, né? Porque está a usar a figura da Barbie, e a Greta Gerwig, para tentar mudar também um bocado a percepção do que é que a boneca representa ou que deveria representar.
Mas ou seja, eu não discordando nada do que tu disseste, a única coisa que eu aponto é, se estás numa comédia, vais notar mais quem te faz rir mais.
Sim.
E, portanto, eu não invalido que a Margot Robbie esteja excelente, e até comecei exatamente por aí. A questão é que estás numa comédia. E os momentos, os momentos mais engraçados, os momentos, até, aliás, o Ken tem um número musical, coisa que a Barbie não tem.
Excelente.
Não é?
Sim. E eu eventualmente queria falar desse número musical, porque quase que me levou para o Serenata à Chuva, não só pelo cenário, que é basicamente paredes brancas, apenas iluminadas com azul ou com rosa. E é uma sequência de dança tão boa que eu estava por mim, eu estava no cinema e estava a pensar: eu tenho 40 e poucos anos, eu estou a ver, eu sou um homem branco, meia-idade, num filme da Barbie, e estou a gostar de ver o Ryan Gosling a fazer um número de dança que é ridículo, mas que é cómico, aliás, e que está extremamente bem feito, bem encenado. E tu há pouco,
ao início, estavas. Se eu te disser que eu saí da sala de cinema, liguei o telemóvel ao carro e disse à minha filha: procurei no YouTube, vamos ouvir isto
a
para
casa. A música do Ken.
Claro, é verdade. claro que
Epá,
sim.
É espetacular. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi precisamente a direção artística. Parece tudo tão casa de bonecas, e fez-me levar para aquele tempo em que os filmes eram... em que notavas que o filme estava a ser filmado num estúdio, num platô gigante. E aqui isto é propositado, obviamente. Tem a ter ali CGI de fundo. Mas está tão bem realizado, tão bem...
As casas estão espetaculares. Os pormenores, tudo. As casas estão...
Mas é quase que estás a levar para um mundo de brincadeira, apesar de nunca termos brincado com Barbies.
Eu brinquei.
Mas o filme quase que se transforma ele próprio num brinquedo, de tal forma que está tão bem feito o design de produção. Acho que está... mesmo de uma forma mesmo muito positiva.
E mesmo em termos históricos do material que existe, das casinhas, a casinha da Skipper era assim, as roupas...
Exatamente. Era aí que eu queria chegar, que eu penso que este filme, e eu acho que a Susana já o referiu nesta conversa, este filme toma como template o Lego do ponto de vista da subversão, mas também do ponto de vista... de ser fiel ao produto que está, digamos assim, na base, na sua base. E é tal coisa. Nós estamos a subverter alguns dos ideais da Barbie neste filme. Ou estamos, pelo menos, a pô-los em causa, se não a subvertê-los. Certo. Sendo totalmente fiel àquele universo e a quem gosta do universo. E é por isso é que eu acho que este filme é vencedor. Que é, tu consegues ser cínica em relação à Barbie e encontrar pontos de interesse ali, porque aquilo alinha-se com as tuas questões. No entanto, ela está a celebrar os vestidos, que devem ser edições especiais, que as pessoas lembram-se de ter brincado em criança, a casa, o carro, quer dizer, tudo aquilo que os fãs vão reconhecer. Agora, eu não sabia que havia fãs da Barbie. E isso é que para mim foi um dos grandes espantos.
Mas... Eu acho que é inevitável. Acho que qualquer aniversário de uma criança, quem tem uma filha, uma sobrinha... A Barbie, tu sabes que é... O brinquedo que, pelo menos nos anos 90, era assim. Era,
quer o brinquedo do boneco que fazia cocô. Opa, por favor, queres uma
Mas
Barbie.
De certeza que depois deste filme vai haver uma subida na venda destes brinquedos. Porque isto, de certeza, que vai ter uma influência muito positiva.
E o filme não nega isso.
Sim, há uma parte, como tu estavas a dizer, o filme não se importa de trazer para a frente aquilo... que a Barbie também simbolizou e que agora encaramos como é errado, seja a parte de... Houve um sugar daddy.
Sugar daddy.
Não. O facto não era sugar daddy, era sugar daddy. E o sugar daddy era o cãozinho.
Eu adorava ter visto que reunião é que levou à execução desse produto. Quem é que achou, olha, vamos fazer o que é o sugar daddy... Quem é que achou que era uma boa ideia?
Exato. Mas ainda assim, o filme consegue dar assim umas cotoveladas à Mattel.
Grandes cotoveladas.
Mais ou menos são sancionadas, porque há uma frase que o Will Ferrell há um diálogo entre a América Ferreira e o Will Ferrell, em que a América Ferreira diz que quer fazer uma Barbie normal, uma Barbie, sei lá, deprimida,
do dia a dia, a mulher do dia a dia, sim.
E ele diz-lhe: isso é uma ideia estúpida.
Horrível.
Horrível. Até que alguém lá atrás lhe diz: não, mas isto vai fazer com crianças.
Adoro.
E é o filme. E o filme é isto: é a Mattel a saber, então, mas nós estamos a pagar isto, estamos a patrocinar este filme e vocês estão a falar mal de nós. Mas alguém lá atrás está a dizer: é pá, mas isto, segundo estudos de mercado, vai faturar que nem pipocas. Eles, então está bem. Portanto, apesar disto conseguir limpar um pouco a imagem da Mattel e do que a Barbie, o estereótipo, representa na atualidade, não é inocente, não é? Eles também só o estão a fazer porque
ganhou dinheiro.
Porque vão ganhar, faturar dinheiro.
Mas eles são
dinheiro,
uma empresa multinacional e o objetivo deles é realmente fazer dinheiro.
Certo.
E tens uma conversa.
Sim, é por isso que o meu sentimento em relação a ter gostado tanto deste filme é ambivalente. Porque
exato.
É
dar uma chapada sem dar.
É porque eu reconheço a sátira, só que ao ter sucesso está a contribuir para os cofres de uma empresa, mais uma vez de uma corporação, e tudo isto é... Ou seja, para ser honesto, prefiro que, se têm de fazer, façam um bom filme. E que paguem a um bom artista para o fazer, do que seja uma coisa sem alma. Só que no fim, quem sai a faturar é a Mattel.
É a Mattel,
quem tem isto tudo, sem dúvida.
Portanto, e que vai desenvolver... outros filmes daqui para a frente, o Masters of Universe, o do comboio, que agora não lembro de nome, aquele comboio com as caras, também supostamente vai ter um filme.
O Thomas the Tank. Bem, não sei. Mas...
E o filme pegou em muita coisa. Tu estavas há bocado a falar da banda sonora e existe aquela música dos Aqua, do I'm a Barbie Girl, que quando saiu a Mattel lidou muito mal e acabou por os processar, mas eles ficaram protegidos porque aquilo era uma sátira, era humor, então acabaram por não poder ser processados. Agora, agora com este filme, eles foram buscar os Aqua. Eles fizeram uma nova música com a Nicki Minaj e uma Ice Spice, ou Spice, não sei.
Ah, que tem sample dessa música original, é isso?
Eles trabalharam em conjunto para fazer uma das músicas que entra na banda sonora.
Portanto,
sim, é uma espécie de remix, anos, não é? Com a música lá pelo meio, sim.
Sim.
O que não deixa de ser também interessante, não é? Porque se tiveste não sei quanto tempo a tentar processar os Aqua e agora vais buscá-los para...
É uma mudança na Mattel. É uma mudança de visão.
Será que é para mostrar que há uma mudança?
Ou é dar-lhes mais lucro? Provavelmente. Provavelmente, mas olha, apesar disso tudo, é um filme, pelos vistos, é fraturante, tem estado a gerar uma discussão... completamente idiota por causa do papel da mulher, pelo visto incomoda muita gente, o que significa que são necessários mais filmes destes. E se estes filmes também servem para levar as pessoas que normalmente só estão em casa a ver streaming e séries, depois levar ao cinema, então que venham muitos mais. Uhum. Não pode ser só o pessoal do Star Wars a ir mascarado para o cinema. Também podem ir as mulheres com... Nós vimos uma que estava de vestidinho e saltos altos, aquilo era uma autêntica festa. E acho que isto é que é a celebração do cinema.
Não há nada de mal. É tu finalmente veres pessoas contentes a irem ao cinema. É para além do filme, é toda a experiência de ir ao cinema com outras pessoas que gostam da mesma coisa que tu, que também estão vestidas de cor-de-rosa, que estão...
E de todas as gerações, como o António disse.
Epá, eu acho que este fenómeno do Barbenheimer foi só positivo. Acho que não se pode ser cínico e pensar que é estúpido ou que já não faz sentido. Obviamente há sempre aproveitamento das publicações, agora toda a gente pega nisso.
E nenhum de nós vai ganhar dinheiro com isto, mas...
Houve malta que ganhou muito dinheiro a vender t-shirts do Barbenheimer, mas... Mas ainda voltando ao filme, pontos fracos, não podemos só estar a falar do que gostámos.
A tradução foi...
Antes disso, cabroso. Antes de chegar a essa parte da legendagem, aquela thread do Will Ferrell e toda da parte dos executivos da Mattel...
É um tiro ao lado.
Não teve qualquer consequência. O Will Ferrell acaba por segui-los para a Barbie Land. Não teve qualquer influência no resultado final. Não percebo, será restícios de algum argumento prévio?
Ele tinha de entrar, não sei.
Ou a Mattel quis ser representada dentro do filme? Não sei, acho que isso aí perdeu um bocado o rumo.
E é tal coisa. E mesma questão, nós ultimamente, não sei se aqui ou se em privado temos falado de MacGuffins, mesma questão do que é que está a acontecer à Barbie, depois não era a filha, era a mãe. Tudo aquilo é um MacGuffin e tu tens um arco de redenção da relação entre a mãe e a filha que não é sustentado por nada que aconteça no ecrã. Estás a perceber? Acontece só porque o argumento disse que aquilo aconteceu. E estás a ver? Porque, já agora, para quem possa não ter visto, a filha não brincava com a Barbie desde os 5 anos, acusada de ter atrasado a causa do feminismo em 50 anos, de que ela é uma fascista.
E a conversa dela com as amigas, também, a outra amiga, não, mas eu gostava de Barbie. Não, não gostava.
Exatamente, caluda, porque nós somos adolescentes e ela já não aceitava um bocadinho da mãe, não é? E na prática, a Barbie descobre que era a mãe é que estava, de certa forma, a recordar-se dos momentos que tinha passado com a filha, não é? E amargurada, não é? E de repente, aquela adolescente que tu nem quase podes olhar-lhe nos olhos, não é? Alinha ir para a Barbie Land e está tudo bem, e abracinhos com a mãe, e amo-te tanto.
Bem, porque ela é adolescente e gosta de seguir causas, não será isso? É que os adolescentes depois quando metem, quando se viram ali para uma determinada coisa, gostam de levar aquilo até ao fim.
Eu o que me deixa contente é que, independentemente do que é, eu acho que é mal escrito. Só que eu acho que o filme não se sustenta no argumento. Eu acho que não estraga. O facto do argumento não ser grande coisa nestes pontos não estraga. Porque não é aquilo que nós fomos ver. Fomos ver o Ken, fomos ver a Barbie, fomos ver eles a lidarem com a realidade, a terem que, digamos, repor a normalidade e combater aquilo que é o patriarcado, que o Ken na altura Sanders diz que ficou muito desiludido quando percebeu que o patriarcado não tinha nada a ver com cavalos, não é?
Que quase perdeu a vontade. Mas lá está, o filme tem de tudo um pouco para toda a gente. Tem para as miúdas que ainda brincam com Barbies, tem com quem tem...
Não para as pequeninas. Aquilo é não, para maiores de 12.
Elas vão-lhes passar muitas coisas por cima da cabeça, mas vão ficar contentes no ecrã de ver a Barbie em tamanho real, com aquelas roupas ou aquilo que
era. Mas já tiveste a série. Tu tiveste a série que era toda... A série de desenhos animados era toda muito feel-good. E esta aqui, essa aí é para as miúdas. Esta aqui é para... É que este filme é para as mães.
Não, mas é para as mães. Eu não tenho problemas em admitir. Eu tirei gozo deste filme. Né? Houve ali qualquer coisa para mim, né? Que seja o humor, seja de Ryan Gosling, seja a cenografia. Pá, eu gostei.
Escuta,
efetivamente, gostei do filme.
Quando eles chegam à praia e começam a ser gozados e olhados porque estão com aquela roupa, não é? E lá está, isto não é subtil, só que é muito interessante num filme da Barbie, que é o Ken de repente começa a sentir, começa a, uhum, começa a inchar o ego, porque, sim, finalmente estão-lhe a prestar atenção.
Estão a olhar para ele.
Enquanto que os mesmos olhares para a Barbie são ameaçadores. Exato. Não é? E portanto, e isto é muito engraçado. E depois a Barbie, ok, há ali muito poder feminino, porquê? Porque na mente dela tudo o que de importante se passa são mulheres.
Tudo que trabalhava nos mulheres.
Com... Vamos falar com, obras, com os construtores daquelas obras, não é?
As construtoras, ela, sim.
Ela tem que dizer: fiquei sabendo que eu não tenho órgãos genitais. E ele também não tem. E a resposta dele é: eu tenho todos os órgãos genitais.
Todos eles. No mesmo sítio.
Opa, pois, lá está. Isto funciona muito bem, tal como, por exemplo, o Ken. Porque eles têm aquela visão inocente. Que seria da perspectiva do próprio boneco, não é? Que é feito, uhum, para ser uma coisa específica, em que ele nem sequer é um salva-vidas ou um surfista ou nada. Ele,
não é nada.
O que ele faz
ele
é praia. Ele faz praia.
Existe.
O que é que tu fazes?
Ele está praia. Na praia. Está na
eu
praia.
Quero fazer, sim, praia. Eu faço praia. Eu faço praia.
Então, eu quero, eu, hoje eu quero passar a noite na tua casa. Então, mas vamos fazer o quê?
Não sei bem.
Ideia. Não faço ideia.
Sim, mas até eu próprio.
Genial,
lá está, eu também gostei do arco.
Mas com um sorriso,
do
com um sorriso ingênuo.
Ingênuo, não, não há um sorriso que ele manda quando ela lhe diz: não, isto é a casa do Barbie. E lá, pois é.
Mas eu gostei do arco dele também, dele perceber que o Ken é ele, ou seja, é a pessoa que ele é que pode ser o Ken, não é ele que se tem que tornar no ideal do Ken, não é?
Sim. E que não vive em função dela, tem que viver em função dele, não é?
Exatamente.
Porque até quando eles estão no mundo real e ela diz: epá, afasta-te um bocado, vai dar uma volta.
Vai dar uma volta.
E ele vai, mas não consegue tirar os olhos dela, não é? Não sei se vocês, ele fica sempre a olhar, sim, para trás, porque ele não se consegue conceber sem ser no contexto dela. Pá, muito.
Portanto, nós estamos aqui, estamos a relembrar do filme, estamos a rir-nos.
Sim, apesar de nem todas as piadas no filme funcionarem, algumas, sim, passam ao lado, mas mantens-te sempre entretido até ao fim.
É isso, por isso é que quando no episódio que fizemos com o segundo take e que o António perguntou se só podia passar a ver um destes dois filmes no mundo, eu mais facilmente iria rever um Barbie e rir-me,
sim,
do que um Oppenheimer.
Mas o Oppenheimer, apesar de também ter ali alguns momentos cómicos, de piadas entre as pessoas e algumas situações que te levam também a rir, o objetivo dele não é esse.
Certo.
É como obra cinematográfica, o Oppenheimer é muito superior à Barbie.
Mas agora, Susana, para rever... a piada destas conversas é realmente pôr em competição alhos e bugalhos. E essa é que,
sim,
é a parte
não,
que não faz sentido.
É
que tá,
é
não
que
faz
não,
sentido nenhum,
não,
mas.
Não, exato,
não é?
São tão diferentes, tão disparos.
Mas temos que acabar um crossover Barbenheimer elegendo o vencedor deste confronto, não é?
Pronto, eu. Sim.
É assim, prestações, acho que o Cillian Murphy é capaz de levar a melhor, é capaz de ser o melhor destes dois filmes. A Margot Robbie não está mal, mas não acho que... Acho que é a alma do filme, mas acho que não é um papel. Não é um filme sequer para o Oscar.
Não,
o Oppenheimer parece que é um filme desenhado para o Oscar.
Sim.
Aliás, seja para... eu esqueci-me de dizer isso na nossa gravação. Eu acho que este vai ser o filme que vai consagrar o Nolan, para ser muito honesto. Acho que é o típico filme que a Academia gosta... Tem interpretações, tem categorias técnicas.
Uhum.
Eu penso que este vai ser, se não ganhar, pelo menos vai estar nomeado para muitos Oscars.
Pronto, não tem o Daniel Day-Lewis ou não tem o Tom Hanks, mas,
bem, mas o Cillian
é um
Murphy
filme à medida.
Também,
exato.
Bolas.
Sim.
Acho também
e
é
atenção,
merecido
a fazer um papel de uma personagem real, que a Academia, uhum, gosta sempre.
Claro,
enfim,
exatamente. É, lá está, é voltar ao que dissemos no teu episódio. É um filme, se tiveres 20 anos, é o filme para o teu pai ir ver, né?
Mas é obviamente que isto é uma previsão muito lata, mas eu parece-me que o Oppenheimer vai estar presente no dia, na noite dos Oscars do próximo ano.
Eu acho que sim.
A Barbie não faço ideia. Talvez
a Barbie estará em design de
canção.
Sim, design de
guarda-roupa.
Sim.
Canção, talvez.
Provavelmente canção também, sim. Mas não sei mais que poderia.
Ah, poderá ser nomeado também para realização.
Sim. Precisas de
bem,
atingir a cota.
Já vimos coisas
cota.
Mais espantosas.
Precisas de atingir
vimos,
a cota.
Bem,
Marcela,
mereces mais
desculpa lá. A Greta Gerwig tem estado a fazer uma carreira bastante boa em Hollywood, sendo mulher. Não há
o
assim
Little,
tantas a chegar.
O Little Women foi nomeado para melhor filme e ela não foi nomeada para melhor realizadora nesse ano. Portanto,
sim.
enfim.
Já lhes estão a ver uma, né? Supostamente. Já bem que eu não me lembro de nada dos filmes, eu não me lembro de Lady Bird.
Eu não lembro.
Não me lembro do Mulherzinhas.
Mas sim, olha, este filme, o impacto que tem estado a ter nas bilheteiras é absolutamente estrondoso. Ele está a arrebentar com.
Sim, tudo bem.
Rebenta com tudo.
Apesar de sabermos que o resultado das bilheteiras não é medição de quão bom um filme é, não é? Temos claro. Que dizer, senão.
Está certo, mas nós estamos aqui a falar e estamos a divertir a falar deste filme.
Certo.
No Oppenheimer. Ok, não é possível divertir distante, mas é um filme. É um filme melhor.
Mas eu gosto.
A Susana é a única que votou no Oppenheimer e eu e o Sérgio apreciamos mais o Barbie.
Eu gosto disto, dois para a Barbie. Eu acho que o resultado disto também me está a surpreender, né? Porque está aí contra as convenções. Supostamente seria a Susana a gostar mais da Barbie e nós mais do Oppenheimer, mas aparentemente não é o que está.
Não sais tão cheio da Barbie como sais do Oppenheimer. Tu, do Oppenheimer sais lá a saber que tu viste. Tu nunca mais vais ver nada daquilo na tua vida. E opa, com a experiência que tu tiveste, Susana, enquanto que o Barbie.
Eu não sei. Eu vim para casa dormir, agarrei-me à almofada e pensei no Ryan Gosling a noite toda. Portanto, não sei se não saio mais cheio.
Então, olha, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Vamos ficar por aqui.
Não sei, sem olhar para as minhas notas, não sei se me faltou, mas acho.
Então, vai lá, pega lá nas notas.
Acho
vai.
Que isto temos é. Tudo. Eu
este
acho
também
que
não vai ser editado, não vai haver aqui vai cortes.
Ser, vai
vamos
ser
fazer
direto. Deixa-me só acrescentar uma coisa que é completamente irrelevante para o filme, mas nós cá em casa temos uma piada recorrente que era do Toy Story 3 e que se passava entre a Barbie e penso que o Ken. Quando a alturas tantas acho que o Buzz era colocado a falar espanhol.
Sim.
Na versão portuguesa do filme, a Barbie virava-se e gritava com alguém e dizia: onde está o manual? E pronto, e agora se calhar com este filme vamos ganhar novas frases feitas que vão ficar recorrentes aqui, porque este filme é como o Sérgio dizia, tem altíssimo rácio de voltar a ser visto.
Uhum.
Acho que vai ser um filme que vai recompensar muitas visualizações, vai divertir e se calhar não sei, isto não tem nada a ver com o Natal, não é? Mas quando a família se reúne, acho que é daqueles filmes que a gente põe para se rir um bocadinho.
Sim, e garantidamente que vai passar na SIC daqui a 2 anos, vai ser o filme de Natal da SIC.
Natal?
Sim. Em vez de ser sozinho em casa, vai ser o filme da Barbie.
Pronto, olha,
mas pronto.
Não parece uma má escolha.
Não tenho problemas com isso.
Sim. O que eu tinha a acrescentar era: o António foi para casa, agarrou-se à almofada a pensar no Ryan Gosling. O que é que nós fomos para casa fazer?
Fomos ver a Irmandade das Calças. Como é que é?
The Sisterhood of the Flying Pants.
The Traveling Pants.
Traveling Pants. Desculpa, mas porquê? Porquê que fizeram isso?
Olha, porque chegamos a casa, ainda temos tempo para ver qualquer coisa.
Abrimos uma garrafa de vinho.
E estamos a fazer zapping. E apareceu esse filme. Eu pensei, eu já ouvi tanta referência a este filme. Nunca ouvi, ele também nunca o tinha visto. Bora lá.
E hoje quero ver o 2.
E hoje vamos ver o 2. Olha, fartei-me de chorar com o Sérgio a mandar vir, obviamente, porque é que estás a chorar.
Aquilo é tão bacana, aquilo é tão mauzinho.
Olha... É um filme bom.
Não é.
Em termos técnicos é péssimo, mas é um filme muito giro. E olha,
tem relação porque é um filme de meninas, não é?
É um
filme de... Foi o nosso modus operandi, foi esse. Foi. Saímos de um filme que supostamente é para meninas, vamos continuar aqui no espírito de jovens, adolescentes.
Recomendo quem nunca viu, seja homem, seja mulher.
Tem leucemia, romances de férias de verão, tem tudo o que uma adolescente de 14
isso
anos quer.
Isso parece o Riscos.
Pense a leucemia.
E umas calças de ganga.
Sim, as calças de ganga que ficam bem a todas.
Olha,
que são horríveis ainda por cima. São daquelas.
São normais.
Não são, são de cintura daquela low waist.
Low waist. Eu usei muito dessas calças, não sei qual é o problema.
Estão 2005.
Eu vivi em 2005, não percebi o ódio.
Pronto,
mas recomendamos também esse. Para além do Barbie, vejam o. Onde é que foi? Foi na HBO Max?
Foi na HBO.
E agora já não me lembro.
Não sei se foi na HBO ou se foi na Disney, mas foi qualquer.
Foi no Prime.
Está numa dessas. Está num desses. Pronto. Portanto, ficamos por aqui. António, obrigado por.
Muito obrigado.
teres estado aqui à conversa connosco.
E ganhou o Barbie. Ganhou o Barbie. Ganhou o Barbie.
É verdade.
Aí está.
E resultado
inesperado.
Ah, é verdade. Tu tens uma novidade, se calhar ainda não contaste no teu canal, mas se calhar fazes aqui a estreia. Sim. Não é?
Olha, e eu agradeço porque esquecemos de fazer isto no meu episódio, não é? Sim. Isto não tem nada a ver com a Barbie nem com o Oppenheimer, mas finalmente pudemos anunciar ao mundo que eu e o José Carlos Maltese, o meu colega do Universo Paralelos também, escrevemos um livro inteiramente dedicado ao cinema de terror. É um livro que compila textos que já tínhamos escrito nos nossos respectivos blogs e alguns textos originais. Corremos um pouco a história do terror no cinema. Dividimos por diferentes géneros, tentamos descobrir de uma forma holística, digamos assim, este género que tanto nós gostamos, e que estará disponível muito em breve para reservas.
Como é que se chama?
Estejam atentos. O livro chama-se Olhar o Medo.
Uhum.
E
segundo
vai estar...
disseste, terás à partida uma sessão de lançamento em Lisboa?
Sim, isso ainda não estamos a revelar. Pronto. Porque ainda queremos mais confirmações.
Okay.
Se tudo correr bem, vai haver uma sessão de lançamento em Lisboa em setembro, mas depois havemos de revelar isso tudo. De qualquer forma, se olharem segundotake.com, a janela encantada, .wordpress.com, vão ter as novidades assim que o livro estiver disponível. Podem reservar a vossa cópia e até o podem ter até possivelmente antes do lançamento oficial. Portanto, muito obrigado por teres lembrado, Sérgio, porque eu esqueci-me de fazer isto no segundo take, o que também diz muito da minha sagacidade comercial, não é? E de empreendimento. Mas
e onde é que nós te podemos ver? É no segundo take e mais?
Eu acho.
Bem,
eu ia dizer que a esta altura já toda a gente deve saber, mas
sim,
um
mas encontram tudo em segundotake.com. Vão encontrar lá o Segundo Take, Universos Paralelos, links para o 3G e Companhia, que é algo que eu também faço com o Rui Alves de Sousa e com o Tiago Laranjo. O Universo Paralelos, além do José, é também com o Tomás Agostinho. Mas
que agora também é em vídeo.
Que agora também é em vídeo. Começámos também a colocar no canal do YouTube do Segundo Take também os episódios do Universo Paralelos. Sim, ou seja, basicamente daqui a um mês vai-me dar uma coisinha má e vou cair para o lado de exaustão, mas sim, tudo o que eu faço, segundotake.com, procurem também no YouTube, enfim, acho que está tudo. Muito obrigado por esta oportunidade.
Vamos despedir.
Sim.
Então, olha, mais uma vez obrigado, António.
Obrigado.
Voltamos para a semana?
Sim.
Então vá.
Temos de revelar porque é que demos 2,5 estrelas. Mas é impossível.
Eu quero ver isso.